com as graças do Deus, né? Tchau. Isso. Paz, isso. Estejam em paz. Que Deus esteja com vocês. Chato, nós hoje vai ter mais uma conversa, né? Sobre o aprender a amar. Eu vou fazer um resumo muito pequeno sobre o que nós conversou, que nós falou na mensagem no domingo, né? Porque eu acho que vem muita pergunta. O que é preciso você entender? Que a sua forma de viver a vida humana depende do valor essencial da sua vida. Qual é esse valor essencial na sua vida? E eu disse para vocês que o valor essencial da vida é a forma como você se relaciona com Deus. É isso sim, a forma como você se relaciona com Deus é que determina como você vive essa vida. E ao longo das respostas hoje, nós vamos entender isso um pouco melhor, tá certo? Então, se quiserem fazer a pergunta, eu respondo.
Boa noite a todos. Pergunta de Gusto Cósmico. Como não seria possível, dentro da limitação da razão humana, responder o que é Deus para mim? Será então o que me resta é compreender e me libertar das tentações e ilusões que a razão está sempre criando para provar nossa fé em Deus?
Leia de novo o início, Pia, por favor.
Como não seria possível, dentro da limitação da razão humana, responder o que é Deus para mim?
Quem disse? Eu posso responder o que é Deus para você, mas facilmente. É só lhe perguntar o que é Deus para você. Veja, você pode perguntar a quem você quiser o que é Deus para você. Mas não vai conseguir essa resposta, porque essa resposta você tem. O que é Deus para você? Essa é uma coisa que todo ser humano, a partir do momento que compreendo que a sua relação com Deus é o que determina a sua vivência da vida, a sua vivência na vida, precisa fazer para você o que é Deus. É isso que você precisa entrar em você e dentro de você, sem, vamos dizer, sem buscar fonte alguma, ou seja, o que Joaquim falou, o que foi falado não sei aonde, o que não sei onde falou o quê, e esquece tudo, apaga tudo, e você, pergunte a você, o que Deus representa para mim? Agora, muito cuidado na hora da epota, porque a mente vai querer lhe enrolar. Sabe, você precisa contar essa resposta muito bem, como se fala, muito bem cimentada, muito bem embajada. Você não pode cair na ilusão que a mente cria, que diz que Deus para mim é isso, aquilo, aquilo outro. É preciso você mergulhar em você, conhecer você, ver como você vive, você que eu estou falando é a própria razão. Qual é a razão que é criada para você, para entender o que representa Deus para você. Eu vou dar um exemplo. A razão pode dizer para você que você tem fé em Deus, tem confiança em Deus. Só que aí, no momento seguinte, você ou em outro momento, ou relembrando momentos passados, você vê, por exemplo, que você tem medo de alguma coisa. Ora, se você tem medo de alguma coisa, você não tem confiança em Deus. Então você não pode aceitar essa resposta. Não, eu não tenho fé, porque eu tenho medo. Quem tem fé não tem medo. Porque tem confiança, tem entrega com confiança. Então essa primeira pergunta foi muito importante, porque é a pergunta que tem que, vamos dizer assim, nortear toda a boca. Você, para saber qual é a sua relação com Deus, tem que saber o que é Deus para você, o que Ele representa na sua vida. E para isso você precisa não buscar a, como se fala, a informação racional do que é Deus. Mas você precisa ver nas criações mentais, e aí eu vou falar o mandamento, na sua forma de agir, como você reage. E a partir da forma como você reage, intimamente, não é ato, como você reage emocionalmente, como você reage internamente, para poder descobrir o que é Deus para você. Pode continuar a pergunta, Fia, por favor.
Será então o que me resta... Continuar nessa mesmo?
Isso.
Será então o que me resta é compreender e me liberar das tentações e ilusões que a razão está sempre criando para provar nossa fé em Deus?
É impossível você se liberar das tentações, é impossível você se liberar dos apegos, se você não entender qual é a sua relação com Deus. Se você não compreender bem qual é a sua relação com Deus, jamais você vai conseguir se liberar de alguma coisa para ter fé. Porque a fé é uma forma de se relacionar. Então você não consegue ter fé. Você vive com fé. Fé não é algo que se cria. Essa entrega, essa confiança em Deus, não é algo que você cria dentro de você. É algo que tem que estar dentro de você. Sabe, se você cria racionalmente uma fé, isso não é fé. Isso é razão de fé. Ou fé de razão. Compreendeu? Então o princípio básico é este. Qual é a minha relação com Deus? Até porque, moço, qualquer jibuca espiritual, qualquer elevação espiritual, qualquer vivência da vida dentro do sentido espiritual, ou seja, com felicidade e harmonia, a primeira questão é Deus. Sem Deus, nada é feito.
Cristina Romano, o senhor comentou no capítulo 1, página 158 do livro: não existe ato pecaminoso, ninguém comete nada errado. É a sua fé em Deus que gera o erro nos outros.
Isso. Veja, não é a sua fé em Deus que gera o erro nos outros. Não existe ato pecaminoso. O que existe é você chamar o que o outro faz de pecado. Não é sua fé em Deus. Ou pode até ser se você lida com Deus, que é justiceiro.
Se atirar isso da garganta de Firmino.
Se você lida com Deus, que é justiceiro. Agora, o que vai zelar culpa para os outros é aquilo que você acha do que o outro está fazendo. Então você está colocando culpa. Não é o que o outro fez que tem culpa. Compreendeu?
Vajracaya, como lidar com a hipocrisia?
sabendo que ela existe, que ela acontece e que ela faz parte deste mundo. Veja, a hipocrisia, ela precisa ser combatida. Onde? Em você. Você precisa combater a sua hipocrisia. Mas a sua hipocrisia interna, não a sua hipocrisia externa. Agora, você não tem que combater a hipocrisia dos outros. Por quê? Porque você não está aqui para reformar ninguém. Você está aqui para se reformar. E quando você acha que a hipocrisia dos outros está errada, que a hipocrisia dos outros não presta, que a hipocrisia dos outros é pecado, você está sendo hipócrita e não está vendo. Então você precisa condenar, você precisa combater a sua hipocrisia interna, não a hipocrisia dos outros. Para a hipocrisia dos outros, eu preciso saber que os outros são hipócritas. Mas os outros são hipócritas porque são. E eu preciso aprender a conviver com a hipocrisia deles sem criticar a hipocrisia deles. É esse o caminho.
Ana Sanga. Gostaria de saber como agir com nossos amigos e familiares que não acreditam na vida após a morte. Deveria contar o que sabemos ou apenas respeitar sua vontade de não buscar essas informações e deixar as coisas fluírem? Como agir se eles são nossos filhos?
Dá-lhe a ele o direito de acreditar no que quiser. Seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe, seja conhecido ou desconhecido. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Sabe, Gi, foi a hipótese que eu dei para o moço, Gi, nas perguntas que ficou. Que ele disse que não consegue passar para a mulher dele. Eu disse, mas veja, não tem que passar. Você não pode obrigar o outro a ter a fé que você tem. Você não pode obrigar o outro a viver com as verdades que você vive. Você não pode obrigar o outro a gostar de tudo que você gosta. Sabe, se você conseguisse ensinar os outros, mudar os outros, sabe o que aconteceria? Você seria o dono dos outros, o rei. Ah, mas tu aqui, é importante se saber que tem vida depois da vida. É? Tem certeza? Tem muita gente que sofre muito mais ao saber disso do que outros que acreditam que tudo vai morrer, vai acabar na morte e vivem em paz com isso. Olha, já fizeram uma pesquisa, né, nos hospital, e diz que os elisiosos têm muito mais medo da morte do que os que não são elisiosos. Parece estranho, mas é verdade. Então, dá a eles o direito de não acreditar em nada e seja feliz com eles. É a única forma de você ser feliz. Ou você vai viver o tempo inteiro brigando, querendo ensinar para eles o que eles não querem aprender.
Cris, se sou um pensamento, como relacionar a emanação de um pensamento com outro pensamento sobre o valor de Deus?
Boa pergunta. Se você é um pensamento, como se relacionar com um pensamento sobre a emanação de Deus? Olha, pergunta magnífica. Agora lá, me diga, como é que você escreveu aí se você é um pensamento? Como é que você toma banho se você é um pensamento? Como é que você come se você é um pensamento? Pensamento não como. Como é que você vai ao banheiro se você é um pensamento? Veja, aí é que reside o problema. Vocês misturam uma informação teórica, uma informação racional e querem justificar isso para não fazer outra coisa. Essa questão de você ser um pensamento, do ser humano ser um pensamento, é uma questão filosófica, teórica, que na prática, no dia a dia, não serve de nada para você, e que a sua razão só usa para lhe levar à dúvida, para você não fazer nada. Só diga, ele disse que eu sou um pensamento, disse, e daí? Acabou, esquece, eu não estou nem aí. Eu vou continuar tomando meu banho, eu vou continuar comendo, eu vou continuar saindo e vou continuar pensando no que representa Deus para mim. Esse é o problema. Vocês pegam teoria e querem viver de uma teoria abstrata que é impossível. Aí a razão brinca, joga com vocês pra cá e pra lá, e vocês ficam parados a vida inteira no mesmo lugar. Com o fato de você ser um pensamento, semana que vem vai ficar mais complicado ainda, tá?
Co-criadores, pergunta de Marcelo. Conforme o senhor explicou sobre os tipos de buscadores, percebo que estou entre aqueles que buscam estar entre os espiritualistas e espiritualistas. Mas diante das vicissitudes da vida, minhas reações denotam que estou dentro do grupo espiritualista materialista, apesar de ter intenções de alcançar essa paz ensinada pelo senhor. Como alcançá-la e não perder tempo tomando partido, achando que a minha atitude poderá mudar o panorama das coisas ao meu redor?
Comece a sua mudança por uma coisa que você colocou aí. Frente às vicissitudes da vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Espiritualita, não tem vicissitudes. Só quem tem vicissitudes são espiritualista materialista. Por quê? Porque vicissitude é alternância de situação. Hoje tá bom, amanhã tá mal. Depois da manhã tá bom, depois da manhã tá mal. A onda que sobe e desce. O espiritualista não coloca valores nas coisas do mundo. Como vai ter alguma coisa boa e alguma coisa má se eu não coloco nem bom nem mal em nada? Tem que começar aí. Você quer ser espiritualista? Acabe com as vicissitudes da vida. Viva tudo em equanimidade, tudo retilíneo. Sem bom nem mal, sem limpo, sem sujo, sem certo, sem errado, sem bonito. Na hora que você não tiver certo e errado, para que você vai dar, como você falou, opinião sobre alguma coisa? Você não vai ter mais opinião para dar. Na hora que você quiser alcançar o espiritualismo, o espiritualista, você vai ter que descobrir que você precisa acabar em você, não com lá fora, com essas ondas, vicissitudes que você vive, que a sua razão guia para você e que você acredita. É esse o caminho, é aí que você precisa agir, não é mais nada, é simplesmente agir para atingir o como chama o Buda, o caminho do meio. é o caminho do meio, onde não existe nem bom, nem mal, nem certo, nem errado, nem limpo, nem sujo. Ficou claro?
Carla Meneghetti, por que quando a gente se lembra de Deus, como você nos falou, a vida humana fica leve? Lembrei muito do jugo leve. Pode explicar melhor ou é só a minha razão como saber?
Não é quando você se lembra de Deus. É quando você se relaciona com Deus, como você falou, o jugo leve. Quando você se relaciona com Deus numa relação pautada pelo amor, pela amizade, pela entrega, tudo fica mais leve. Tudo fica mais fácil de ser vivido. Sabe, se eu me entrego e confio em Deus, por que que eu vou esquentar minha cabeça com alguma coisa aqui, com algum problema aqui, com alguma discussão aqui? Eu confio em Deus. Eu me entrego a Ele. Então, se eu não vou ficar aqui esquentando a minha cabeça, querendo saber quem está certo, quem está errado, quem foi o bonito, quem foi o feio, se Ele que vai determinar isso, aquilo, aquilo outro. Ele é que vai fazer as coisas acontecerem. Para que que eu vou esquentar? É por isso que eu disse. Você precisa analisar a sua reação ao mundo. Se você ainda se amargula com qualquer coisa neste mundo, você não está numa relação de entrega a Deus. Porque quem vive a entrega a Deus não se amargula com nada. Se você ainda tem medo, você não vive numa entrega a Deus, seja através do respeito, o amor, seja através da fé, seja através do yasna. Você, a sua relação com Deus é a relação de um Senhor que está no céu e que vai, vamos dizer assim, lhe dar provas. É essa relação que você tem com Ele. E é por isso que você se amargula, porque você acha que foi abandonada por Ele naquele momento. É isso que vocês precisam entender, essa relação com Deus, a forma como eu me relaciono com Deus é que determina a forma de eu viver essa vida. Na hora que eu estou em paz com Ele, que eu estou em paz com a vida. Na hora que eu estou em comunhão com Ele, eu estou em comunhão com a vida. Deixa só eu falar uma coisa e lembrar um caso. Nós íamos muito na cidade da Goiaba. Minha filha, fala direito.
Goiatuba.
Nós íamos muito na cidade da Goiaba. E lá tinha o meu velho. O meu velho era o presidente do centro. Ele tinha mais de 30 ou 40 anos nessa questão de centro espírita, de umbanda, de cadeco. Ele era um homem que buscava a Deus de tudo quanto era forma. Quando nós foi que ele se aproximou de nós, ela só dizer para ele, velho, vamos, ele já estava pronto para ir embora, para qualquer lugar. Mas um dia eu falei uma coisa que ele disse para eu, Joaquim, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida e nunca tinha pensado nisso. Você lê, você ouve, você vê todos os ensinamentos dos mestres. E você ouve, vê, entendo que você precisa amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que nessa relação, amor com Deus, tem um detalhe que vocês não entendem. Sim, vocês precisam amar a Deus, mas também precisam sentir-se amados por Deus. Se você não sentir-se amado por Deus, você não vai nunca conseguir essa paz. Se você ainda vê uma briga de uma pessoa com outra, se você ainda vê alguém colocando o copo fora do lugar, se você ainda vê algo que você não gosta, se você ainda sente amargura por alguma coisa, medo por outra coisa, você não está sentindo-se amada por Deus. É este o grande, vamos dizer, pulo do gato. Muitos querem amar a Deus e querem, nesse relacionamento com o amor a Deus, construir a felicidade, a paz e a harmonia. Mas é impossível se construir a felicidade, a paz e a harmonia só amando a Deus. É preciso sentir-se amado por Ele. A cada momento, a cada segundo. Essa é a fórmula, este é o caminho. E é isso que vai, como você falou, lhe deixar leve, solta. Sabe por quê? Porque quem recebe amor está sempre feliz. Agora, quem recebe castigo, quem recebe prova, quem recebe... Sei lá, eu não sei, não sei o que posso esperar dele. Ele pode fazer qualquer merda a qualquer hora.
Guste cósmico. Me parece que eu só consigo sentir o que é Deus. Mas quando a razão entra, atrapalha tudo.
Você não pode sentir o que é Deus. Porque não existe o sentir o que é Deus. O que é? É uma... Pede uma explicação racional que explique o que é. Você pode sentir-se em Deus, com Deus, por Deus. Mas não o que é. O que é, busca, necessita, precisa de uma informação racional.
Carla Meneghetti, o que é Deus para nós? Não entendi quando disse para uma pessoa que ele é justiça, para outro que ele é um pai. Pode esclarecer?
Posso, porque para um é justiça, para outro é pai. Eu já disse, Deus é aquilo que você achar que é. Então para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra.
Danilo, eu creio em Deus e acredito que tenho uma ligação constante com Ele. Mas como enxergar Deus no próximo se todo mundo que percebo ao meu redor é um reflexo do meu ego ou da minha mente?
Sabendo que o ego, seu ego e sua mente é Deus. Você não tem ego. O seu ego é Deus. É ele que coloca. Você não tem um ego que raciocina, que pensa, fala de Deus. O que é pensado, o que é raciocinado, o que é racional, é zelado por Deus, então é Deus. Então a outra pessoa, que é um reflexo do seu ego, é um reflexo de Deus. Veja, você está me falando como é que ele começa?
Só um momento. Creio em Deus e acredito que tenho uma ligação constante.
Que ligação é essa que você tem com Ele, se você ainda está frente a outra pessoa? A outra pessoa é Deus. Como é que você tem uma ligação com Deus e não reconhece Deus na outra pessoa? Como é que você tem uma ligação com Deus e ainda reconhece a existência de um ser humano, de um animal, de uma faca, de uma porta, de uma casa? Tudo isso é Deus. Então veja, você não tem um relacionamento com Deus. A sua mente diz que você tem. Então você não convive com Deus, você convive com Deus em momentos que a mente zela a ideia de estar relacionada com Ele. É isso que eu acabei de colocar. Você precisa analisar a sua forma de ver, de viver, a sua forma íntima de conviver com o mundo para entender a sua relação com Deus. A sua falsa, suposta relação com Deus é capenga. Por quê? Porque não inclui o próximo. E o próximo é Deus.
Fernando, a minha relação com Deus sempre foi de entrega. Posso chorar, sofrer, ficar triste, revoltado, feliz também, bem-humorado também. Procuro não reclamar da vida. Isso seria fé e confiança em Deus?
Eu poderia dizer que isso é um trabalho, um caminho para ser. Porque realmente você pode solar, você pode solar lágrimas. O que você não pode solar é dentro do seu íntimo. Se você ainda sola dentro do seu íntimo, não há entrega. Há entrega em momentos. Mas isso faz parte do processo de evolução.
Rogério César, no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, diz que a fé sem obras é fé morta. Que obras são essas? Como obrar?
Que obras são essas? Pergunta interessante e muito bom. Estou obrigado pelo Lela. A fé sem obras não vale nada. A entrega sem se integrar. Fala de leite, Pia.
Entrega sem se entregar?
Sem se integrar.
Integrar?
Não, entregar.
Entregar.
Não vale nada. Eu me entrego a Deus, mas sabe, eu não gosto daquela pessoa. Ah, não, eu vivo em comunhão com Deus, sabe? Eu vivo, mas aquela pessoa me dá nojo. É essa entrega íntima, não é da boca para fora, entrega no íntimo, que é a obra da fé. A fé é um acontecimento, a fé é uma relação. E essa relação precisa ser mantida através de obras, através de obar, através de fazer, através de agir. Não agir fisicamente, agir intimamente. Silenciar, a fé vai ter que silenciar dentro de você toda e qualquer emoção que você tenha por outra pessoa. Por quê? Porque como eu acabei de dizer para o Mocho, a entrega dele não é total. Por quê? Porque ele não se entrega ao próximo. O próximo é Deus. Então a entrega, a obra da entrega, ela precisa acontecer a tudo e a todos. E ela precisa eliminar tudo dessa relação com Deus. Quem obra em cima da sua fé não vê pachalinho, bichinho, pessoa boa, pessoa má, parente, não parente. Uma coisa que vocês nunca compreenderam, porque eu já falei isso aqui, todos os mestres têm pouco ponto que foi o ame. Fala de leite, filho. O ame. Todos iguais.
Unânime.
Isso. Eles foram unânimes em poucas coisas. Uma das coisas que eles foram unânimes é ir contra o apego familiar. Exatamente o apego familiar, ele é contra a fé. Ele é um elemento que sufoca a fé, porque quando você separa a sua mãe da mãe dos outros, quando você separa o seu fio do fio dos outros, você está justamente fechando essa porta com Deus. Fechando essa entrega a Deus. Por quê? Porque você não está vendo Deus na mãe dos outros nem na sua. Você está vendo a sua mãe e a mãe dos outros. Então a fé, ela precisa dessa entrega. E essa entrega a Deus tem que silenciar tudo que você sente pelos outros. Tudo que você sente por uma pessoa, tudo que você que gosta é etiapa, e tudo que você sente por outra pessoa que não gosta. A fé, essa entrega a Deus, vai universalizar tudo. Vai transformar todos iguais. Todos iguais em quê? Todos iguais sendo Deus. Sendo emanação de Deus, sendo deuses emanados.
PG Silva, pergunta de Luiz Alberto. Como o humano consegue ser instrumento da vontade de Deus sendo egoísta?
Porque Deus precisa do egoísmo para dar a quem merece o egoísmo, receber o egoísmo. Ou seja, Deus usa o egoísmo de alguém para dar o karma a quem precisa e merece de receber atos egoístas. Então ele é instrumento de Deus para zelar a prova. E aí seja o que for. É o que eu já cansei de dizer. O diabo é instrumento de Deus. O tentador é o instrumento de Deus. Mesmo que ele seja o diabo, o mal. O bem e o mal não existem. Por quê? Porque o que você chama de mal é Deus. É zelado por Deus. E é dado a este mal, a ideia de ser mal, justamente como pobre. Vai ficar mais fácil semana que vem.
Vajiracaya, viver em equanimidade seria viver o que acontece pelo que acontece? Viver o aqui e agora sem mais nada?
Isso, viver o aqui e agora sem, não é mais nada. Viver o aqui e agora sem qualquer emoção diferente do que viver o aqui e agora. Ah, eu estou aqui agora, estou, e daí? Viver em equanimidade é você ter uma emoção única. E essa emoção única, nós já falou disso quando conversou sobre o Bhagavad Gita, é como se fosse a apatia. É o que vocês chamam de apatia. É quando você é apático pelas coisas do mundo. Ou seja, quando você não tem emoção nenhuma pelas coisas do mundo. Quando você atinge essa apatia de tá certo, tá bom, ah tá. Aí você viveu em equanimidade.
Lineu Fernandes, aquele que se entrega a Deus não sente raiva por ter tido raiva. Não se magoa por ter se magoado. É isso?
Sim, ele não se magoa. Ele vive a mágoa que é criada para ele. Ele não tem raiva. Ele vive a raiva que é criada pela razão. E o que é a raiva criada pela razão? Como se vive a raiva criada pela razão? Ah tá, eu tô com raiva. Tô, e daí? Ah tá, eu tô... Qual a outra emoção que ele falou aí?
Só um minuto. Mágoa, magoada.
Ah, tá, eu tô com mágoa, tô, e daí? Agora, o que tem mágoa é aquele que branca, meu Deus, que coisa horrível que fizeram com mim. Eu nunca vou esquecer disso que fizeram pra mim. Esse é o que vive a mágoa. Agora, aquele que está ligado em Deus, que não está nem aí, que vive ecumenicamente, diz, tá certo, eu estou com mágoa, estou aí, daí? Eu vou ficar perder meu tempo de ficar aqui solando? Isso também vai estar na conversa semana que vem.
Vajrakaya. Mas o que é estar em Deus, com Deus e por Deus?
É não estar na terra, pela terra, com a terra.
Como vivenciar isso? Se a mente propõe as preocupações, como vivencio isso em Deus, com Deus e por Deus?
Não se integrando às preocupações que a mente guia. A mente guia a ideia de que não vai dar certo. Se diz, está certo. Se der certo, deu. Se não der, não deu. A mente guia a ideia de que você vai se ferrar. Você vai dizer, está certo. Se eu me ferrar, me ferrei. Se eu não me ferrar, não me ferrei. É a diferença que eu acabei de dizer sobre você viver a emoção ou ter a emoção. Uma coisa é você, meu Deus do céu, eu vou me ferrar, vou me dar muito mal. Isso vai, você entra naquele desespero emocional, você está vivendo a emoção. Quando você consegue viver-la equanimemente, ou seja, tô nem aí para me ferrar ou não, aí você consegue. Agora, viver em Deus, com Deus e por Deus, é você viver sem a terra, não para a terra e não estar com ela. E viver para a terra não é viver para o carro, para a parede, para a casa. É não viver para a raiva, é não viver para a humilhação, é não viver para o amor, é não viver para o carinho, é não viver para o sexo. Ou seja, não viver para todas as emoções que são humanas.
PG Silva, antes de conhecer o Espiritismo e depois o Senhor, eu já confiava em Deus, mesmo tendo uma vida muito difícil desde a infância. Mas de uns tempos para cá, mesmo sabendo que Deus é a força da minha vida, eu sinto algumas inseguranças junto às alternâncias de situação. Não reclamo, confio no Criador, mas sinto os incômodos da vida.
Sim, conforme você vai, vamos dizer, progredindo, a razão vai ficando mais forte, né? Porque faz parte da prova. Vamos ver se realmente, sabe, é tirar a prova dos novos, não é isso que vocês falam? Vamos ver se realmente ele tem essa força toda ou se não tem. Lembra da história do Zó? Que Deus disse, olha lá, diabo, olha lá meu filho Zó, ele me ama muito, ele faz tudo por mim. Aí o diabo diz, também, se tendo família, tendo terra, tendo animais, sendo rico. Aí Deus diz, vai lá, tira todo isso dele e vamos ver se ele continua com a fé. Aí o diabo foi lá, ó, isso está no livro de Zó da Bíblia, Deus manda o diabo ir lá e tirar tudo. Depois vocês dizem que o diabo é independente de Deus. Aí o diabo vai lá e tira tudo. Aí no outro dia o diabo aparece na reunião lá do comitê de Deus, lá no céu, e Deus diz, tá vendo, ó, você tirou tudo de Zó. Tirou a família dele, acabou com todo o gado dele, foi embora toda a riqueza dele, e ele continua fazendo louvores a mim. Aí o diabo diz, mas com saúde é muito fácil. Quero ver sem saúde. Aí Deus, vai lá, tira a saúde, mas não mata. Porque se matar não tem graça. É prova, prova só pode acontecer depois de vir, enquanto vivo. Aí o diabo vai lá e tira a saúde. E mesmo assim, Zó continua, vamos dizer, libertando, louvando a Deus. Então é essa a história. A vida de vocês é que você acabou de falar, que a razão vai cobrando muito mais. É exatamente essa história, a história do Zó, que vai sempre complicando, para ver se você se mantém na louvação a Deus. Essa história está na Bíblia, para quem quiser, viu? Livro do Zó. Tem uma parte muito interessante, só um minuto, que no final, quando Deus começa a responder Zó, ele diz assim, quem é você para me cobrar o que eu faço? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Onde você estava quando eu criei as plantas e os bichos? Onde você estava quando eu alimento todos os bichos? É isso, vocês querem cobrar de Deus atitudes que ele faça determinadas coisas? E vocês não têm a menor noção de tudo que acontece. Ou seja, da cadeia de tudo.
Cristina Romano. O não sei é um passo para vivermos a equanimidade?
O não sei é uma libertação do saber que leva à equanimidade. O que lhe pende à alternância de situações é o saber. Veja, acabei de dizer que a vicissitude, a alternância de situação, é viver o bom e o mal. O que você usa para poder dizer que algo é bom? Aquilo que você sabe sobre bom. O que que você usa para dizer que algo é mal? Aquilo que você sabe sobre o mal. Então, é o seu saber sobre mal que califica determinadas coisas de mal e determinadas coisas de bom. Se você já continua sabendo, você sempre vai ter bom e mal. Agora, quando você passa a não saber de nada, você não tem argumentos para dar qualidade às coisas. Aí você não muda nunca, vai estar sempre reto, que é equanimidade.
Flávio, o caminho para que o espírito se limpe novamente seria perceber que não existe separação entre Deus, o próximo e nós mesmos? Na realidade, essa separação existe somente no ego?
Essa separação não existe nem no ego. O ego tem a ideia de haver separação. E você acredita que há separação. Então, essa separação só existe em você, quando você, vamos dizer assim, compactua com o ego. Tem uma coisa que eu já disse algumas vezes, não sei se vocês já viram, moço. O ego não é egoísta. Sabia disso? O ego propõe egoísmo. E você, quando aceita o que ele propõe, é que cria o egoísmo. Porque se você não aceitar, aquele egoísmo não existe, não vai existir nunca. Ele só existe no momento que você aceita, que você acredita em alguma coisa. Compreenda isso, se nada existe até que você acredite que exista. Isso é um assunto muito forte que nós vamos conversar na semana que vem. Então entenda isso. A separação das coisas não existe nem no ego. O ego nem existe para ter alguma coisa nele. A separação das coisas acontece quando você acredita no ego.
Era do Flávio, né? O caminho para que o espírito se limpe novamente. Isso. Foi isso, né? Tá. Então agora, Marco Marques. Joaquim, com estudo Aprendendo a Amar, está revisando todos os estudos destes 21 anos do EU. Essa revisão é para a nossa prova final? A conversa sobre a fé me passou essa sensação.
Também. Para alguns, prova final. Para outros, começar a prova.
João Vanderlei. A prova dos 9 mencionada vem somente como pensamentos ou ela vem também em forma de doenças?
A prova é sempre pensamento. Até porque a doença não é um problema. O problema é o que você pensa da doença. Veja, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que encala um cancho, fala direito.
Um câncer.
Um cancho com o espírito elevado, com a mente aberta, sem problema, é igual a uma pessoa que encala uma gripe ou uma dor de cabeça morrendo em pé? Então o problema é como você encala. E esse encalar é um fechamento.
Danilo, é possível utilizar a fé como arma para tudo na vida? Por exemplo, sinto-me cansado, mas para não viver esse cansaço, uso minha fé para fazer alguma atividade. Ou sinto-me com dor, mas para não viver essa dor, uso minha fé para tocar minhas atividades, mesmo com dor. É simples assim ou tem algo mais que não estou considerando?
Não tem algo mais que você não está considerando. Se tivesse alguma coisa a mais que você não estaria considerando, é a fé. Porque o que você me falou não é ter fé. O que você me falou é querer ganhar. Eu vou usar Deus para eu fazer o que eu quero, ao invés de ficar cansado num canto. Eu vou fazer Deus para, vou usar Deus, a minha relação com Deus, para atingir alguma coisa humana. Cadê a fé aí? Se fé é entrega. A fé é você estar cansado, viver o seu cansaço, sem reclamar de estar cansado ou sem reclamar de não estar fazendo nada. Fé é entrega. Entrega, sabe, de como se fala, incondicional. E você quer receber resultados por ter fé? Desculpa.
Dan Lupus, nesses tempos estamos vivendo a solidão com mais intensidade. Poderia nos ajudar a interpretar esse sentimento de solidão para nos aproximar de Deus?
Sim, a solidão existe quando você está sozinho. Olha aí, porta aí. A solidão existe quando você está sozinho. Sabe, quando você não tem ninguém do lado, você está em solidão. Ou seja, quando você não tem nem você, nem Deus do seu lado, aí você está em solidão. Quem pichincha de outra pessoa para curar a sua solidão é porque nunca se encontrou consigo, nem com Deus. Quem tem Deus no coração e quem está consigo mesmo, vive em paz, tendo ou não tendo ninguém do lado. Pelo contrário, muitos se sentem melhor até sozinhos. Solidão é falta de Deus, é falta de você com você. Então veja, se você acha que como procurar Deus com a solidão, é você procurar Deus, ao invés de querer ter alguém do lado para não ter solidão.
Vajrakaya, como libertar-se do bom, da paz proposta pela mente? Como diferenciar a paz proposta pela mente da paz do espírito?
Porque a paz proposta pela mente tem descrição por que você está em paz. Ah, que maravilha, agora não tem barulho, tá tudo tranquilo, eu tô em paz, ouvindo uma musiquinha leve. Isso não é paz. Isso é uma ideia mental de paz. Como estar em paz? De verdade, não estando guerreando com nada. O antônimo da paz é a guerra. Então, como está em paz? Deixando de guerrear. deixando de achar errado, deixando de achar que não pode, deixando de achar que, tá, que aquilo é mal, deixando de achar que aquilo é bom. E sem paz. Quando você tem guerra, quando você tem objetivos a ser alcançado, tem coisas que lhe chateiam na vida, você não está em paz. Agora, o que é preciso para fazer guerra, minha filha? Você precisa de alguma coisa. De quê? Arma. Você, para fazer guerra, precisa de arma. Qual é a arma que você tem, moço? Tudo que você pensa sobre tudo. Tudo que você pensa sobre tudo é o que lhe faz estar em guerra com o mundo.
É, você respondeu como diferenciar a paz proposta pela mente da paz do espírito?
Eu disse, é quando a paz proposta pela mente é quando existe uma discussão. Estou em paz porque...
Tá. Ainda o Vajrakaya, prova final, quer dizer que é a última prova antes de entrar completamente no novo mundo?
Não. Prova final quer dizer que é a última oportunidade de você sair desse mundo. É diferente, sabe? Se você quer entrar no outro mundo, ainda não é hora de saber se vai. A hora agora é de se concentrar agora. Imagina se você está no último ano da escola e você já está preocupado com a faculdade, o que você vai fazer. Você não vai conseguir fazer a prova aqui agora. Então, concentra no aqui agora.
Andréia, e Ágina, sacrifício e oferenda, será abordado?
Sim, tudo isso que nós estamos falando é o sacrifício. É quando você se liberta das coisas da terra como sacrifício a Deus. E sabe, é um caminho, como eu disse. Ah, vou dar um exemplo para você. Eu gosto de melancia. Eu gosto de melancia. Eu quero comer melancia. Eu quero comer melancia. Agora, não tem melancia. Então, eu sacrifico o meu desejo de comer melancia a Deus. Por quê? Para eu não sofrer, porque agora não tem melancia. Quem não faz esse sacrifício a Deus, não vive procurando o culpado por não ter melancia. Vive se lamentando por não ter melancia. O Yajna, que nós ensina a partir do próprio ensinamento do Krishna, ele é um pouco diferente do Yajna ritualista do hindu. O Yajna ritualista do hindu é você queimar coisas a Deus. Como nós fala de reforma íntima, nós fala de você queimar coisas internas a Deus, não coisas internas. Então você, o Yajna que nós propõe é você sacrificar suas posses, passões e desejos a Deus, ao invés de você sofrer porque suas posses, passões e desejos não foram contentadas. É isso. Esse é o Yajna que nós falamos.
Vajrakaya, a crença é manipulada por nós ou nos é dada através do pensamento?
O acreditar na mente é você, é livre-arbítrio seu. O único livre-arbítrio que você tem é entre o bem e o mal. Ou seja, entre você acreditar em Deus, viver com Deus, em Deus, por Deus, ou você acreditar na razão, viver para a razão, pela razão, com a razão. Filha, deixa eu só... A filha já vem. Deixa eu falar uma coisa só pra vocês. Gi, pode parecer que eu tô sendo meio forte hoje. Mas eu tô sendo meio forte. Sabe, nós precisa exatar bem na hora de parar de brincar de elevação espiritual. De parar de brincar com a relação com Deus. A gente está muito acostumado a brincar com a relação com Deus.
Cíntia Caiado, será que as ideias que o ser humanizado faz sobre Deus acontecem porque não nos libertamos das ideias que temos sobre nós mesmos? O campo das ideias seria um impedimento para sentir o amor de Deus?
Não. O campo das ideias não é impedimento para sentir a Deus, não é isso que ela fala? O finalzinho.
O campo das ideias seria um impedimento para sentir o amor de Deus.
Não, o campo das ideias não é um impedimento para sentir o amor de Deus. O impedimento é você acreditar na ideia. Não jogue culpa em nada. Se existe alguma culpa, e essa culpa é entre apa, é de vocês. Acabei de dizer, o ego não é egoísta. O ego propõe o egoísmo e vocês se tornam egoístas por acreditar naquilo que o ego fala. Não é o que o ego guia que lhe afasta do amor de Deus. É você acreditar no ego. Porque o ego poderia dizer tudo isso. Se você não acreditasse nisso tudo, você não estaria afastada de Deus. A ideia é exatamente a prova. A razão é exatamente a prova. A razão não é verdade. A razão não traz nada real. A razão não traz Deus para vocês. Apesar da razão ser Deus, a razão não traz Deus para vocês. Ela traz afastamento de Deus. Porque é a prova. Sabe, a prova não pode lhe entregar de bandeja uma aproximação com Deus. Porque ela existe justamente para você dizer, não, eu prefiro Deus e não isso. Não, eu amo a Deus, eu não quero isso. Por que que eu vou ficar aqui me preocupando em fazer certinho, bonitinho, limpinho, arrumadinho? Veja, é uma coisa que vocês não entendem. E eu preciso dizer para vocês, apesar de todo o problema que isso vai causar na vida de vocês, vocês vão morrer. Sabiam? Vocês vão morrer. Tudo que existe hoje vai acabar. Sabe, você fica tentando, vamos dizer assim, ensinar o outro o que é certo. Esse certo vai acabar, porque esse certo não é universal. Você fica tentando perfumar e organizar tudo, botar tudo arrumadinho, tudo isso vai acabar. E sabe o que vai acontecer? O que acontece com as heranças? Já repararam que a maioria das heranças que são deixadas por pais e mães que trabalham a vida inteira, não se divertem só para construir um patrimônio com os filhos? Eles vendem tudo correndo. Tudo que você organiza, que você arruma, que você acha tão bonitinho, vai ser tudo largado de mão. Por quê? Porque seus filhos não são iguais a você. Aqueles que vão herdar em tiapa, tudo que você hoje dá tanto valor, tanta coisa, não é igual a você. Então vocês precisam entender isso. A razão, a mente, ela não pode, não vai trazer nada que vale a pena você investir. Sabe, investir no que a razão fala é jogar dinheiro fora, é perder dinheiro. Por quê? Porque tudo que você investir, você vai deixar aqui, quando morrer.
Piscinos Flávio, poderia comentar sobre a frase, Pai, glorifica seu nome em mim.
Isso, Pai, mostra toda a sua glória em mim. No que acontece comigo. Mostra toda a sua luminosidade no que acontece comigo. É isso.
Andréia, através do Yajna, conseguimos apagar nossos karmas?
Não. Karma não se apaga. Karma se vence. Karma se vence zelando outro karma diferente. Não se apaga karma, se vive karma. E ao viver o karma, você zela um novo karma. E essa zelação ao novo karma, se feito com o Yajna, o karma de agora, vivido com o Yajna, vai ser um karma diferente. Bom ou mal, não entra no assunto, porque quando você supera a própria materialidade, não existe bom ou mal.
Danilo, se não precisamos nos preocupar com nada que o pensamento cria ou deixa de criar, como fica o valor do esforço? Se eu simplesmente solto tudo e entrego tudo, não corro o risco de estacionar? O ego não poderá utilizar isso para me enganar e me tornar preguiçoso e acomodado?
Essa é a sua relação com Deus. Vai, se você achar que isso vai acontecer. Agora eu só quero lhe dizer uma coisa, moço. Pergunte a todos, aqui ou em qualquer lugar. Você tem que fazer muito mais esforço para abrir mão das coisas do que para construir as coisas, viu? O medo... como do que você acabou de falar, o medo de que isso não lhe leve, lhe leve a perder coisas, lhe leve a preguiça, a acomodação, é muito mais difícil de ser vencido do que o lutar para conquistar.
Daniel, se eu sou alguma coisa que chamamos de espírito e estou espiritando encarnação neste momento, ainda se eu considerar que Deus manifesta na minha vida e também manifesta na vida dos outros, podemos considerar que tudo que temos conhecimento neste momento é Deus fazendo, estado e sendo? Essa interpretação teria alguma relação com Deus onipotente, onisciente e onipresente? Como perceber a nossa relação com Deus? Devemos estar com atenção plena nos pensamentos que o ego propõe ao que Deus faz?
Não, você tem que estar com atenção plena à forma como você vive o pensamento. Como você reage ao pensamento. Como você reage ao momento? Você reage ao momento em discordância com o momento? Você reage ao momento em concordância com o momento? Você reage ao momento com medo? Você reage ao momento com expectativa? Você reage ao momento com esperança? Você não está com Deus. Quem está com Deus não reage de forma alguma ao que está acontecendo, mesmo que a razão que ideias que tenham essas reações. A razão que a ideia de que você está querendo que determinada coisa aconteça. Você diz para você, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Agora, quando você se entrega àquela expectativa, se virou de costa para Deus. Esse é o ponto que vocês não entendem. Quem está de frente para a matéria, quem está preocupado com alguma coisa, quem está ansioso por alguma coisa, quem vive qualquer emoção humana como real, certa, está de costa para Deus.
J.C.F. de Lábio. O senhor comentou que a fé nos ajudaria a passar esse momento, que a vida não é só a doença, é que... Abamaria, não sei o que ela... Acho que acabaria, isso. A doença acabaria. Em geral, o senhor poderia falar o que irá acontecer como prova coletiva? Nos ajudaria o momento que virá, abalaria geral.
Não tenho como falar nada. Não tenho, vou dizer assim, notícia para poder lhe dizer vai acontecer isso, aquilo, outro. A única coisa que eu lhe digo é que cada vez mais vai acontecer o que hoje vem a... Desculpa, hoje não. Já vem acontecendo há quase, sei lá, 7 ou 8 anos. A divisão. A divisão é que vai acontecer. Porque exatamente a fé em Deus é o fim das divisões. A fé em Deus, a entrega a Deus, lhe leva a viver a unidade, onde o certo e o errado estão juntos. Sem ser certo, sem ser errado. É isso. A fé em Deus acaba com a divisão. E é por isso, como disse o moço, a prova final, é por isso que cada vez mais está se acirrando a divisão. Quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, quem vai para o centro, quem vai para cima, quem vai para baixo. Toda essa, como se fala, toda essa polarização está acontecendo justamente como prova, para ver se você vai adotar algum lado ou se você vai permanecer em Deus, dentro da equanimidade. É isso que vai acontecer cada vez mais.
Eu acho que por enquanto... apareceu uma perguntinha agora. Vajiracaya, o que é ver Deus nas coisas? Quando saber que não é ladainha da mente, mas que é algo real ligado a Deus?
Moço, esse é outro detalhe importante. Quando, como saber se é mente ou se não é mente? Impossível. Sempre é mente. Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que lhe é consciente, tudo isso é zelado pela mente. Mesmo a sua busca de elevação espiritual é zelada pela mente. Eu não sei se você já viu o filme Matrix.
Matrix.
Isso. No último filme, aquele que luta contra o computador, contra o sistema, consegue chegar na sala do sistema. E o que ele vê lá? Outros dele. E aí o sistema diz para ele, você acha que você luta comigo porque você quer lutar comigo? Eu quio quem luta comigo. E faço ele lutar comigo. É a mesma coisa com a razão. A razão, tudo que é consciente é zelado pela razão. Inclusive a própria ideia de brigar contra Deus. Ou se brigar contra as coisas materiais. O moço agora há pouco me disse assim, não, eu como espírito estou espiritando. Você não é o espírito. Você é o espírito, mas não é o espírito. Por quê? Porque existe o você, você espiritual, você espírito, e existe o você humano. E tudo, tudo que você viver enquanto encarnado, será o você humano vivendo. Então, moço, disso tudo, o que, que eu posso lhe dizer? Não se preocupe se é o ego dizendo, se é a razão falando, se não é a razão falando. Não se preocupe com isso. Entenda uma coisa, e aí eu falo com todos. Entenda uma coisa. Só você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Ninguém mais pode fazer. Se você exigir provas e contraprovas de tudo para saber se está fazendo, você não vai fazer nada. Então tente fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Ah, sei lá que foi a razão que criou. Eu não sei se foi a razão que criou. Se não foi a razão que criou, eu não estou nem aí para a razão. Essa racionalização das coisas é zelada pela mente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Essa racionalização, esse busca do saber, do querer entender, do querer compreender, do querer... só vai lhe fazer se perder cada vez mais. Só vai lhe afastar cada vez mais da realização. Então faça, como? Não sei, como fizer. E se não for, e se for a razão, foi, e daí? Eu não tinha como saber. É isso. É você buscar esse fazer. Fazer por fazer. E não fazer porque agora sabe, porque agora tem certeza. Porque aí não tem valor nenhum em fazer.
Carla Meneghetti, julgamento nos afasta cada vez mais de Deus, porque assim nos dividimos e nos achamos melhor que os outros?
Não. Julgamento lhe afasta de Deus, porque o julgamento lhe pende à matéria. É, quando você aceita a razão, porque não é você que julga, né? A razão que a ideia de julgar e você aceita essa razão. Quando você aceita essa razão de julgar, você está presa à terra. Por quê? Porque não é o fato simplesmente de você julgar o outro, de aceitar o julgamento do outro. É o fato de você aceitar a lei que levou você a julgar. Por exemplo, quando você julga alguém por ter feito alguma coisa, o problema não é você criticar alguém por fazer alguma coisa. O problema é você aceitar a ideia de que o que ele fez está errado. É isso que vocês não entendem. O fato de julgar já é consequência, não é causa. A causa é a aceitação de que aquilo está errado. Ou seja, como nós conversamos na semana que passou, a lei ou a fé? Você se pegou na lei, na ideia de que aquilo que ele fez está errado e que aí merece um julgamento. Então é preciso entender isso. O problema não é não querer julgar os outros. O problema é você não aceitar a lei que determina que o que ele fez está certo ou errado.
Cíntia, então não há nada a se perguntar, apenas viver o que Deus dá na encarnação?
Foi isso que o Cristo fez, né? Ele viveu, ele não se preocupou em perguntar a Deus por que ele teria que ser crucificado. Ele não se preocupou em perguntar a Deus por que que ele teria que ser chibatado. Ele viveu o presente, no presente pelo presente. E no presente não existe nada que você já entendeu. E não existe nada para entender no futuro.
Dan Miage. Léo, me parece que isso não é uma pergunta, né? Então eu vou passar para o Dan Miage. O egoísmo é causa ou sintoma de algo? Se for sintoma, é sintoma de quê?
O egoísmo é tentação. O egoísmo é póvoa. O egoísmo não é causa nem sintoma. Ele é póvoa. Quando você aceita o egoísmo, você viveu a póvoa de um jeito diferente. Ele não é causa nem... O que que ele falou?
Sintoma.
Sintoma. Ele é pobre.
Co-criadores. Maico Volpato, que pergunta: fé inabalável só é aquela que pode ser colocada de frente da razão? Este é o termo resumido?
Fé inabalável é aquela que anula a força de qualquer razão. De eu estou frente ao perigo, mas como eu me entrego a Deus, eu não vejo perigo em nada. Eu estou frente a uma contradição. Tenho fé em Deus, me entrego a Ele, eu não vejo contradição. Quando, é o que eu falei agora há pouco, quando você está de frente para a matéria, você está de costa para Deus. E quando você está de frente para Deus, você está de costa para a matéria. Então a fé é aquilo que anula a força da razão. Não anula a razão. Ainda continua vindo na sua cabeça a ideia do perigo. Ainda continua vindo na cabeça a ideia da contradição. Mas a questão do perigo e a questão da contradição perde a força porque eu tenho fé em Deus.
Zenóbio, sacrificar alguma coisa em favor de Deus também não é uma forma de ganhar?
Se você fizer para ganhar, é. Se você fizer apenas por causa da sua relação com Deus e não esperando ganhar alguma coisa, não é.
Lineu Fernandes, o fim do julgamento é o fim das provas e expiações para quem está encarnado?
Não, é o fim da lei. Não é o fim do julgamento. É o fim da aceitação da lei. Lembra da história da lei da fé? Deus não lhe aceita pelo cumprimento da lei, mas pela fé. Ou seja, a fé elimina a lei. Aquilo que zela a ideia de algo está errado.
Vajiracai. Fim das provas é parar de ver prova e ver amor de Deus?
Fim das provas é viver. Viver, simplesmente viver por viver. Viver para viver. Não é viver para se instruir, viver para aprender, viver para ajudar o outro, viver para construir, viver para... É viver. Quando você vive, acabou a prova, acabou a ideia, acabou tudo. Você só tem vida para viver. O problema é que vocês vivem tudo, menos a vida.
Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Caso ela não entre, acho que podemos encerrar, né, Joaquim? Faltam 2 minutos para as 10.
Isso. Filhos, eu só vou fazer uma propaganda aqui. Não percam a mensagem desta semana. Parece que eu vou dirigir tudo o que eu disse até agora. Mas não vou dizer nada. Espere.
Então acho que podemos encerrar, Joaquim.
Isso. Então que vocês fiquem capazes, que vocês estejam em Deus, por Deus, com Deus. Que a mãe ajude vocês nesta caminhada. Estejam em paz e até a próxima semana.